Isto é gravado, é? Deu? Boa tarde. Estamos mesmo a começar agora. Sou doutor, em nome do nosso grupo de trabalho, dos vários grupos parlamentares que aqui estão representados, neste caso o PS e o PSD, agradecer o facto de terem-se disponibilizado a vir a esta audição. Como sabe, para nós é muito importante nesta fase ouvir a opinião, a posição, receber os contributos de várias instituições, entidades e também algumas personalidades que durante este mês de julho e durante o mês de setembro também vão ser convidadas a vir aqui ao Grupo de Trabalho da Comissão de Saúde a propósito da revisão que está em curso do regime da procriação medicamente assistida. Como o Soutor sabe, foram aprovados dois diplomas, um diploma originário do PSD e um diploma originário do PS, e são os dois diplomas que estão neste momento em cima da mesa. Portanto, este grupo de trabalho foi constituído por forma a que pudéssemos promover também audições e receber contributos, e no final dessas audições e contributos, que previsivelmente acontecerá no final do mês de setembro, a meados do mês de outubro, conforme os agendamentos forem possíveis, o grupo de trabalho depois vai se dedicar às duas propostas em causa, a do PS e a nossa do PSD, e fazer as suas opções finais de forma a propor à Comissão de Saúde e ao Plenário a aprovação do resultado final. Portanto, e nesse sentido, agradecer também a sua presença, a mobilidade de ter-se disponibilizado para se deslocar cá. Não sei como é que o Soutor pretende fazer, se quer fazer uma declaração inicial. De norma é costume.
Estava a entender que sim, aproveitar.
Esteja à vontade, com certeza.
Então, muito obrigado por me ter dado a palavra.
Sou só o coordenador da comissão, ou do grupo de trabalho, os senhores deputados do, tanto quanto entendido, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, pedir-lhes alguma compreensão pelo atraso, que foi motivado pelo facto de termos entendido que íamos para o edifício novo, e pelo facto acrescido de ter encontrado caras e figuras conhecidas desta casa que colaboraram connosco em tempos passados, em que aqui estivemos também em representação do nosso distrito. E isso motivou que alguns minutos de incómodo, naturalmente, para os senhores deputados, por nos terem feito esperar. Eu chamo-me José Manuel Pavão, sou médico no Porto, e vim hoje de propósito para estar aqui nesta comissão e dar, naturalmente, a minha modesta colaboração. Porque, estando ligado de algum modo à Confederação Nacional das Ações de Família e dando-lhe o meu contributo possível, não era de todo esperado que aqui a pudesse representar. Mas, por motivos de doença, a senhora Presidente não está, ou não poderia estar hoje, e de maneira que vim com o maior prazer e com, naturalmente, algum agrado por estar no meio de uma comissão que se debate e que procurará fazer o seu melhor com temas tão delicados e tão complexos como são esta apropriação medicamente assistida. Eu sou médico pediatra, pertenço à geração dos primeiros cirurgiões pediatras em Portugal, onde as questões éticas e de intervenção são e foram pertinentes e foram de muita importância, e naturalmente um assunto destes, não que fosse por isso, mas isso é naturalmente uma questão de mais, uma questão acrescida, naturalmente que o assunto interessa. Eu tive o cuidado de ler hoje, de manhã no comboio, os dois projetos de lei, do PSD e do Partido Socialista, portanto estou bastante a par deles. Entendemos que todos os contributos que podem ser dados para o direito à família e o direito a ter filhos que têm que ser considerado, mas também não desconhecemos os gigantescos problemas éticos que estes assuntos se revestem e, naturalmente, também os problemas de caminhos ínvios, caminhos menos aceitáveis, que, naturalmente, estas questões trazem. Há quem considere que este horizonte sobretudo dentro da procriação medicamente assistida, da maternidade de substituição, que são os grandes progressos, e há também quem legitimamente entende que não é assim um progresso tão grande e que naturalmente serão retrocessos. Nós entendemos o direito a ter filhos como um direito legítimo, temos noção das circunstâncias em que os casais, tais como aqui nos dois projetos, estão referidos e estão delineados e se entendem, e muito bem, julgo que haverá consenso sobre essas matérias, mas há circunstâncias em que, naturalmente, há que ter algum cuidado naquilo que se legisla e naquilo que, naturalmente, se pode entender como depois, como aprovado, para funcionar como tal. Como aqui se diz, a propósito do que a lei prevê para um país europeu, julgo-se que me falha a memória na Inglaterra, quer dizer, não obstante ser considerado que não há direito ao pagamento, há sempre direito a compensações, isto também se refere à maternidade de substituição. De maneira que nós registamos, naturalmente, e compreendemos o trabalho de ambas as delegações no que respeita a esta matéria e, naturalmente, em tempo oportuno daremos a nossa contributo e a nossa opinião sobre isto mesmo. E, de momento, era isto que se me figurava dizer.
Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado. Não sei se alguém se quer inscrever para colocar questões. Mónica, Sra. Deputada Mónica Ferro, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Doutor, pela explicação, ou por esta fase introdutória em que nos falou aqui de qual é que é a sua posição em relação a estas matérias. E uma vez que leu ambos os projetos, o do Partido Social Democrata e o do Partido Socialista, eu conheço, confesso-lhe que menos bem do qual eu gostaria a CNAF, fui ler algumas coisas, fui fazer alguma investigação para ver qual é que é a vossa posição, qual é que tem sido a vossa comunicação sobre uma série de assuntos, mas eu gostava, se pudesse, que nos explicasse como é que vê estes projetos ou qual é que é, na sua opinião, o impacto que estes projetos podem ter na vossa ideia do que é uma família. Confesso-lhe que eu vejo que o vosso grande objetivo é promover a família ou manter a ideia da família como a estrutura organizativa da sociedade. Até li alguns textos vossos muito interessantes em que apresentam, escritas pela Presidente, em que apresentam a família como a unidade que até permite, de alguma forma, à sociedade se reequilibrar e fazer face à crise atual. E confesso-lhe que, olhando para os projetos que nós apresentamos e vendo o vosso ponto de vista, não consigo ver aqui um choque. Não há nada nos projetos que aqui estão que choque com as famílias e com a necessidade de salvaguardar esta forma de organização que é muito querida também por nós. Gostava, se me pudesse falar um bocadinho sobre isto, quais é que são os seus receios em relação à noção de família ou de famílias com estes projetos, para nós também percebermos quais é que são as reações que podemos esperar da vossa parte e da parte das associações que representam.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes, por favor.
Senhor Coordenador, muito obrigada por me dar a palavra. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Doutor e desejar-lhe desejar que entregue os meus pessoais cumprimentos à senhora doutora Teresa Costa Macedo, pessoa que conheço muito bem como presidente da CNAF, aliás, conheço também muito bem a CNAF nos seus múltiplos projetos que tem desenvolvido em prol da dinamização de redes sociais para que a família seja um veículo de transmissão de valores e de comportamentos no sentido de se poder manter a coesão social que a CNAF tão bem tem sabido promover através dos projetos que tem desenvolvido. Como sabe, as sociedades são dinâmicas e o dinamismo das sociedades também tem feito com que a própria noção de família tenha evoluído e hoje em dia não temos uma única família, mas temos famílias na sua pluralidade e todas elas cumprem este objetivo de garante de transmissão de valores e de construção de uma sociedade que se deseja coesa e ela também integradora de todas as pessoas, independentemente das características de cada uma das pessoas que compõem essas diversas famílias. É nesse quadro que, no seguimento da pergunta colocada pela minha colega Mónica Ferro, eu gostaria de lhe perguntar como é que estes projetos que estão agora em apreciação para da procriação medicamente assistida, como é que a CNAF entende estes projetos no quadro do trabalho que tem vindo a desenvolver? Portanto, se integram na filosofia que a CNAF tem vindo a promover, ou se, de certo modo, estes projetos, que são projetos, como sabe, também muito restritivos daquilo que algumas pessoas, nomeadamente eu individualmente, e não tanto como na defesa dos princípios que o próprio Partido Socialista promoveu nesta matéria, mas há outros grupos parlamentares que pretendiam ir muito mais além no quadro da procriação medicamente assistida, mas isso agora não está em discussão. Foram estes os projetos aprovados e, portanto, no quadro dos projetos aprovados, eu gostaria de perguntar se estas propostas que estão em cima da mesa se adequam com aquilo que para vós têm sido os valores centrais das famílias neste seu objetivo de promoção de redes e de integração de pessoas, que também sei ser um objetivo muito nobre, que tem vindo a ser promovido pela CNAF nos projetos de luta contra as drogas, que eu conheço muito bem, e de promoção de comportamentos saudáveis ao nível da toxicodependência, dado que tinham sempre por objetivo integrar mesmo as pessoas mais excluídas de todas as franjas existentes numa sociedade. E, portanto, eu gostaria de perceber como é que este projeto que está em cima da mesa se articula com esse princípio de família ou de famílias que a CNAF tem vindo a desenvolver. Muito obrigada.
Então, muito obrigado pelas perguntas. Eu queria dizer à senhora deputada Mónica Ferro que o seguinte, a CNAF, como à primeira vista pode transparecer, e poderá depreender-se uma ideia não muito rigorosa em relação ao conceito tradicional da família, uma família estável, nuclear, a CNAF, como organismo atento e contemporâneo, procurando a modernidade, entende que a família está em trajeto, edificação, e aceita todas essas formas. Claro que são determinadas pela nova sociedade que vivemos e até o percurso célere e de respeito que mereceu em relação à implantação da mulher na nossa sociedade. A propósito disso, e partindo da ideia que provavelmente vocês também conhecerão, há um livro muito interessante que foi publicado por um conjunto de médicos de família, médicos generalistas, julgo que da região de Aveiro, de Coimbra, em que classifica as famílias. É um livro, eu falo-lhes nisto com toda a minha humildade, porque eu próprio fiquei surpreendido, porque curiosamente esse grupo de autores médicos classifica as famílias em cerca de 20 e tal tipo de famílias. Famílias acordeon, que são as famílias em constante oscilação e mobilidade, o que pressupõe à primeira vista, e deixa entender que há uma aceitação prévia em relação àquilo que a família vai sendo e às novas famílias que existem e que merecem igual respeitabilidade dentro dos princípios por que nós nos gerimos e nos vamos orientando. Portanto, a CNAF está atenta a isso e à modificação da família. E é neste quadro de entendimento e de tolerância e de respeito que se posiciona para compreender melhor e dar o seu contributo para questões tão delicadas e tão complexas como esta. Que ninguém diga que estes projetos sobre este ramo especial da procriação medicamente assistida, como é a da maternidade de substituição, vulgarmente conhecida nas nossas ruas e nos jornais por barrigas de aluguer, que não é um fenómeno, que não é uma matéria delicada e muito complexa, porque os entendimentos variam. A próprios países da Europa têm procurado assumir posições sobre isso. Eu estou a recordar-me, por exemplo, que personalidades distintíssimas e muito experientes da política francesa, aquilo que era entendido como uma atitude e decisões políticas que identificadas como progresso, não eram tanto assim, eu mesmo quem lhe chamasse um retrocesso. O que é certo é que enfim, na vida humana e na biologia humana, há situações que merecem a nossa atenção e a procura de resolver as questões. Uma mulher que nasça, que tenha uma filha constituída e que não seja dotado de determinadas estruturas orgânicas como um útero, terá direito a constituir uma família e que solução lhe vamos dar? Acho que aqui temos que estar todos unidos e tendo na nossa mente e nos nossos olhos um horizonte que seja compatível com os direitos que essas mulheres têm e que poderão procurar resolver. Agora, muitas vezes, confundir-se-á o respeito ou a defesa dos direitos e esquecemos um pouco dos direitos do indivíduo que vai nascer. O indivíduo que vai nascer, que não pode manifestar a sua opinião, também tem que a sociedade cuidar dele e procurar saber, porque há uma multidão, de facto, como os senhores deputados sabem, de situações que podem surgir e que têm que ser prevenidas, que é a mudança daquilo que se decidiu, uma falta de cumprir os compromissos que se assumiram, enfim, e todos os desvios que pode haver em relação a tudo isto. É nesse princípio que a CNAF se situa, em defesa naturalmente da família, consagrando os direitos dessas mulheres e procurando estar do lado daqueles que são indefesos, mas que também têm que ter alguém que os defenda e que os proteja. Sr. Deputado Elsa Paes, com certeza que serão entregues os seus cumprimentos à Sra. Presidente, sua amiga pelos vistos, e dizer-lhe também que a CNAF nesta matéria, e como já disse, não procurando não me repetir, está atenta de facto ao percurso das famílias. Tem, dentro das reuniões que a CNAF promove, ainda há pouco tempo tive o prazer de estar na Faculdade de Direito de Lisboa, falando sobre as famílias e sobre todo este longo itinerário e diversificado que a família está submetida, a família dos nossos dias, que está longe de ser aquela família tradicional nuclear a que estávamos habituados, até por imposições, novos conceitos, a vida em sociedade, a procura de uma vida melhor e que impõe, de facto, panorâmicas e quadros distintos. Como disse, a CNAF aqui procura é defender a família, mas tendo em vista, naturalmente, os direitos da mulher, mas nunca esquecendo os direitos daqueles que vão nascer e que, naturalmente, neste momento, e a meu ver, em termos daquilo que vem sendo escrito, em termos destes diplomas, naturalmente, não estarão muito bem resguardados, digamos assim.
Muito obrigada, Sr. pelas respostas dadas. Eu gostaria ainda de lhe fazer uma outra questão relativamente ao projeto que está em cima da mesa, que avança para um novo patamar relativamente ao projeto anterior, dado que estas questões antes do projeto anterior na nossa sociedade não estavam regulamentadas, com prejuízos muito graves para as pessoas inférteis que efetivamente queriam ter filhos. Eu gostava de saber qual é a posição concreta da CNAF relativamente a este projeto, ou se acha que ele é suficiente, ou se acha que ele fica aquém de outros avanços que eventualmente se poderiam fazer.
Sr. Deputado Ângela Guerra, por favor, agora, junta-se as duas perguntas.
Muito boa tarde, Sr. Doutor. Cumprimento naturalmente Vossa Excelência em representação da Confederação Nacional. E eu confesso-lhe que depois de o ter ouvido atentamente fiquei com uma dúvida e vou-lhe colocar a questão muito diretamente. Relativamente aos direitos da mulher, que eu percebi daquilo que nos disse, que naturalmente entende que quando há uma situação em que a mulher não tem útero, que há todo o direito de a mulher conseguir constituir uma família e, portanto, que concordam com essa possibilidade e que ponderam várias formas de resolver essa situação. Uma das formas não é esta que nós aqui PSD apresentamos com este projeto de lei. E, portanto, a barriga de aluguer, nos termos em que o projeto do PSD o sustenta, na vossa opinião, não ficam bem salvaguardados os direitos da criança. Foi isso que eu entendi. Coloco-lhe diretamente essa questão. E se assim é, diga-nos então qual é que é a vossa ideia quanto a isto. Muito obrigada.
Sra. Deputada Elsa Paes, eu não compreendi muito bem a pergunta que me fez em relação ao projeto que os seus deputados do Partido Socialista assinam. Mas perguntava-me se em relação a que a CNAF se estava de acordo com este projeto na totalidade.
Os projetos são muito parecidos.
São muito parecidos,
PSD e o do PS. Eu gostava de saber qual era a posição da CNAF relativamente aos projetos que estão em discussão. Porque havia outros, como o Sr. Doutor sabe, que não foram aprovados. E relativamente a esses projetos, não se abriu esta discussão na especialidade. Portanto, é justamente relativamente a estes projetos, quer do PS, quer do PSD, que foram aprovados e que agora estão a ser objeto de todo este trabalho. Eu gostaria de saber muito concretamente qual é a posição da CNAF, porque há aqui, digamos, que uma abertura para um outro entendimento, um mais alargado, desta noção de família. E, portanto, eu gostaria de perceber qual a posição da CNAF relativamente a este projeto, se concordam com ele, ou se ainda assim, relativamente às questões que aqui foram equacionadas, de salvaguarda da saúde sexual e reprodutiva da mulher e do direito à constituição de uma família, se a CNAF considera que estes projetos estão aquém de outros objetivos que eventualmente se colocam e com os quais não sei se se identificam ou não.
Sra. Deputada, claro que a CNAF tem linhas mestras e tem uma matriz que, por vezes, poderá se consubstanciar-se em alguma dificuldade em associar-se ou identificar-se com os projetos que aqui estão definidos. Não há na CNAF, por enquanto, das reuniões que houve até aqui, uma posição muito definida, rigorosa e clara nesta matéria. Porque quando os problemas são delicados e não são de solução fácil, naturalmente que o debate tem que se prolongar no tempo até haver posições mais ou menos consensuais. O que eu quis aqui dizer com isto é que, naturalmente, que a CNAF também tem outras soluções. E eu aqui pedi-lhe licença para passar para a senhora deputada, cujo nome não recordo e que me fez a pergunta. Sr. Deputado da Guerra, peço desculpa, que me fez uma pergunta muito concreta em relação a essa matéria. É claro que eu compreendo o alcance da pergunta da senhora deputada. Também não é fácil a resposta. Que não é fácil a resposta. Porque quando nós desaguamos no problema da maternidade de substituição em relação a uma outra mãe, os problemas que se põem são imensos, não só no percurso como na finalidade do projeto. Claro que a CNAF tem aqui outras alternativas que a Sra. Deputada não quis dizer e que naturalmente eu não tenho nenhum problema de trabalhar frente, que é o problema da adoção das crianças, naturalmente que a CNAF também põe essas questões. Como eu já pude adiantar, não estamos em condições de dar uma resposta clara, afirmativa, bem definida, porque não chegamos também nós, como Federação, ainda a esse ponto, mas posso deixar a minha opinião pessoal, que naturalmente se identifica, e eu julgo que era isso que a Sra. Deputada naturalmente me estava a chamar a atenção e naturalmente que nós a consideramos também.
Não sei se quer mais alguma coisa. Se os Srs. Deputados querem colocar mais alguma questão. Com certeza.
Eu acho que é uma pena tê-lo cá e não aproveitar para lhe fazer mais para lhe colocar mais algumas perguntas. Peço
temos
desculpa,
o
não...
tempo todo, Sra. Deputada. Faz favor.
Mas em relação a esta matéria, nós uma das questões que nos batemos quando apresentamos o projeto, eu posso dizer que eu fui uma das pessoas que apoiou este projeto, revejo-me nele. Nós também tivemos muita noção das implicações éticas que este diploma ia gerar, como é evidente, não é uma matéria que para nós não tenha vindo sem alguma reflexão. Como sabe, estamos muito apoiados na argumentação e no apoio do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, que também nos lançou esse repto de enquadrarmos a procriação medicamente assistida, nomeadamente a maternidade de substituição, nos casos muito concretos em que o fazemos. E eu gostava que, se não se importasse, que partilhasse aqui connosco também quais é que são os problemas éticos que vislumbra e que nos ajudasse também a refletir um pouco em torno disso. Nós temos uma série de questões mapeadas que, ao longo dos debates que fomos tendo, nos foram sendo apresentadas. Algumas delas consideramos-las como pertinentes, outras confesso-lhes que não me revejo nelas, mas nós não vamos legislar só para nós. Nós vamos legislar para todo Portugal e, desse ponto de vista, é muito importante ter a opinião de pessoas como o Sr. Doutor, que trabalha estas matérias, que reflete sobre estas matérias e, portanto, se não se importasse de continuar mais um bocadinho a explorar esta ideia, que nos dissesse quais é que são os grandes problemas éticos que, da sua opinião, são os mais difíceis de balizar, porque isso também nos ajuda, mais uma vez, a perceber o impacto das medidas que estamos a preparar.
Sra. Deputada, claro que não me importo nada, já lhe disse que tenho o maior gosto, eu vim propositadamente do Porto e não foi em vão que vim aqui. Repito e reitero o meu gosto e o meu dever de estar aqui a prestar-lhe o meu contributo. Já afirmei e volto a dizer-lhe que a CNAF não tem, e não tem porque não tem, porque o problema é delicado, das reuniões não tem saído uma conclusão definitiva e aberta que possa ser publicitada, mas estamos aqui para trabalhar e estamos para dar o nosso contributo. Pergunta-me pelos problemas éticos. Deputado, os problemas éticos, perante, perante uma matéria destas, estão identificadas, estão publicadas e são muitos e são gigantescos. Desde logo no ponto de partida, a identificação do tipo familiar, das dificuldades ou das impossibilidades que tem. E depois todo o percurso até ao espaço, ao lugar biológico e humano onde se vai fazer essa maternidade. E aí começam, desde logo, do processo contratual, que tem que englobar a situação económico-financeira, a situação cultural, os compromissos que se assumem, os contratos que se fazem e que podem ser defraudados, que podem não ser cumpridos. Portanto, tudo isso é um gigantesco rol de problemas éticos. E depois vêm os outros, que é da mulher grávida, que de meios culturais diferentes, que foi contratada em condições, sabe-se lá como, que estão também feitas. Sabemos hoje que há países que têm agências, inclusivamente muito bem organizadas, para garantir uma maternidade de substituição. E depois, naturalmente, durante o próprio percurso de gravidez, mudança de vontade, alteração dos compromissos, e depois em relação àquele que vai nascer, se já é de uma família que tem filhos, se é de uma família que não tem filhos, com que tipo de reação vai ter esse nascituro. Quer dizer, há de facto aqui neste longo percurso, não tanto assim longo, porque é um período que está contado biologicamente, mas estão problemas éticos, como eu referi aqui sinteticamente, e com vocês também naturalmente os conhecem, são de difícil resolução. A procura de uma solução consensual que congregue o maior número de opiniões, que possa satisfazer as necessidades, pois, naturalmente, só quem vive de perto a tragédia de determinadas situações é que pode deparar-se com elas. Eu posso dizer aos seus deputados que, ao longo da minha vida profissional, também me defrontei com alguma dessas situações, em gente jovem, cheia de sonhos e de promessas na vida, e que, de repente, um momento para o outro, se vê confrontado com uma situação biológica que não lhe permitiria... que vamos oferecer a esta mulher que vivia cheia de sonhos, que procurava concretizar. Identificar-nos com essas necessidades, identificar-nos com essas dificuldades, eu acho que é o nosso dever, não só cívico, mas dever profissional e até o dever de estarmos aqui, naturalmente, à procura de situações, de soluções para casos tão complicados como este, onde, naturalmente, os aspectos jurídicos têm um papel muitíssimo importante.
Muito bem, não sei se alguém se quer inscrever. Eu, entretanto, Nuno, se não te importas, eu vou ter que... já tinha avisado os meus colegas, eu peço desculpa, Sr. Doutor, estou mesmo em cima de um acontecimento e pedi ao meu colega, ao Nuno Reis, de fazer o favor de conduzir aqui os trabalhos.
Eu tinha uma questão antes de passar para essa função. Era uma questão muito direta que colocava o Dr. Pavão e tem que ver com o
seguinte. Sr. Deputado, eu com o contraluz nem lhe vejo a face, que é uma coisa que me dificulta. Eu gosto tanto de falar de olhos nos olhos às pessoas. Se baixasse aí essa coisa, agradecia-lhe. Ah, não, tenho muito gosto. Tenho muito gosto.
Obrigado.
Muito obrigado, gostamos.
Bom, a única questão que gostava de lhe colocar nesta fase tem que ver com o seguinte, a limitação do recurso à maternidade de substituição para os casos em que o único óbice à procriação é a ausência ou atrofia do útero por parte da mãe não legitima, de acordo com as discussões que têm tido, o recurso à maternidade de substituição. Ou seja, se estivesse apenas limitado a este caso, na opinião da associação que representa os entraves, enfim, as implicações éticas, sobrepor-se-iam sempre a este caso humano?
Oh, deputado, deixe-me ser claro e deixe-lhe dizer alguma coisa da minha experiência profissional, porque se houvesse necessidade, poderíamos aqui acrescentar-lhe longos relatos. Quando pronuncia a ausência do útero, com todo o respeito, não é só essa ausência. Há estruturas anatómicas dentro de toda a panorâmica genital que naturalmente têm impedimentos de igual circunstância e de igual peso. Mas não é isso que está em jogo, quanto a mim. O que eu disse é que, não estou aqui em nome individual, estou em representação da confederação, de uma associação de famílias. E neste momento, não, depois de várias reuniões de trabalho, não há ainda um aspecto conclusivo para a confederação poder informar qual é o seu posicionamento. Já aqui falamos que o uso da maternidade de substituição através das chamadas, vulgarmente, barrigas de aluguer, dos enormíssimos problemas éticos que põe. Mas também já aqui falamos que noutro sentido, ou poderia haver uma substituição desse horizonte que têm direito os cidadãos, neste caso as mulheres em possibilidade de ter filhos, através da adoção. Não sei se era isso que me queria perguntar, ou se eu não entendi bem, ou se respondi em relação ao que me queria colocar.
Mais alguma questão dos deputados? Sr. Deputado Elza Paes.
Doutor, portanto, nós verificamos que a CNAF ainda não discutiu o assunto, que é um assunto.
Discutiu, mas não concluiu, Sr. Deputado.
Pronto, então, melhor dito, já discutiu, mas ainda não concluiu. De todo modo, para nós a tradução é idêntica, apesar de ter discutido e não ter concluído, portanto, não temos aqui a posição oficial
final
que a CNAF tem sobre estas matérias. O que eu lhe gostaria de perguntar, dada a importância da CNAF nas redes sociais da sociedade portuguesa e todo o trabalho que tem vindo a fazer no sentido da promoção da integração da família, das pessoas em contextos sociais mais alargados e nesse sentido também a preocupação que tem com franjas marginais e não só com franjas devidamente sociais. Integradas. Eu gostaria de saber quando é que poderemos ter uma posição formal da CNAF sobre esta matéria, porque para nós é muito importante, dado todo este percurso da CNAF no quadro da nossa sociedade em prol de uma integração familiar e da promoção de redes que possam integrar pessoas e não deixar ninguém de fora. Portanto, era um pouco isso, porque eu acho que era muito importante termos a posição, sobretudo no que diz respeito a estas questões éticas que se colocam de uma forma muito particular na discussão deste projeto de lei que tem a ver não só com a saúde sexual e reprodutiva, mas também com os direitos da mulher ou das mulheres, não é? Porque temos aqui um puzzle muito complexo. E também da criança, neste quadro todo, uma nova pessoa e a família ou as famílias que passará a integrar o desconhecimento que terá relativamente a umas e a questão ética que tudo isto levanta. Portanto, para nós era muito importante perceber como é que a CNAF pensa estas questões e que posição tem relativamente a elas, porque há tomadas de decisão que têm que ser feitas e quanto maior for o leque das conclusões que as várias confederações, associações de família já tenham chegado, tanto melhor para nós podermos refletir e podermos ter uma lei que, obviamente, no quadro dos nossos valores, mas que integre o mais possível as diversas posições e a sensibilidade que as associações de famílias, do seu ponto de vista ético, têm relativamente a elas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes, Sra. Deputada Ângela Guerra, e depois...
Muito obrigada. Sra. Mais uma vez, vou reportar-me a uma questão muito concreta. Eu, ao ouvi-lo novamente, depreendi que uma das formas que a vossa associação ponderou para ultrapassar esta questão de a mulher não ter a possibilidade de ter filhos, que nós designadamente aqui lhe chamamos vulgarmente, entre aspas, o sem útero. Com isso, obviamente, nós não queremos dizer, como disse o meu colega Nuno Reis, que a mulher pura e simplesmente não tem útero, pode ter muitas outras complicações físicas e fisiológicas que levarão a que não possa engravidar. Mas como também deverá ter depreendido a análise dos projetos, quer o do PS, quer o do PSD, a questão da adoção para nós neste momento não está a ser avaliada. E, portanto, quando nós questionamos a possibilidade de recorrermos à barriga de substituição, à maternidade de substituição, não estamos neste momento a ponderar a adoção. Pelo menos para nós, PSD, a adoção é um diploma à parte, que não está aqui a ser ponderado nesta sede. E, portanto, também já percebemos que não há uma conclusão da vossa associação nesta matéria, mas pelo que eu percebi da apreciação que o Sr. hoje aqui nos fez, essa possibilidade não está posta de parte. E, portanto, consideram que a mulher que tem alguma infelicidade de não conseguir engravidar, ainda assim tem direito a constituir família. E, portanto, eu pergunto-lhe concretamente, da avaliação que faz do nosso diploma, por exemplo, do projeto do PSD, se vislumbra outra forma que não esta, a da barriga de substituição. Muito obrigada.
Para finalizar, dou a palavra à Confederação Nacional das Associações de Família, Dr. Manuel Pavão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elsa Paes. Antes de mais, devo registar e agradeço o considerar a Confederação de Famílias uma parte importante e de sobre os aspectos opinativos ou conclusivos para, como suporte ou como ajuda para a elaboração destes projetos. É claro que eu li estes dois projetos e eles são relativamente parecidos, serão mesmo coincidentes. Como lhe disse também, e não vale a pena estar a repetir, não há ainda por parte da Confederação aspectos conclusivos nesta matéria tão difícil. Mas em relação ao objetivo do diploma que está aqui em elaboração e que, posto de parte, como a senhora deputada Angela Guerra agora aqui falou, naturalmente que eu julgo que a Confederação das Famílias terá uma posição muito próxima como única saída. Resulta o quê e apenas são a consagração e o cuidado na elaboração da parte jurídica de toda esta questão, que se afigura difícil e naturalmente muito pormenor. Mas nestes casos que aqui foram referidos, não vemos como outra saída, senão esta, devendo ser cuidada e naturalmente, porque não há outra saída para a constituição das famílias. Não sei se foi também isto para a Sra. Deputada Angela Guerra, que me colocou, mas não vejo, mesmo a nível pessoal, no meu entendimento pessoal, outra saída que não essa. Sendo certo que se é esse o único caminho, terá que ser um caminho cuidado, ponderado, bem trabalhado, com reserva e resguarda, naturalmente, para as partes que aqui estão envolvidas e que penso que esse será, naturalmente, o cuidado de todos.
Senhores deputados, alguma intervenção final? Muito obrigado.
Só mais uma questão, peço desculpa dizer-lhe à Sra. Doutora, à Sra. Deputada Elsa Paes, o seguinte, que naturalmente, que dito o que foi dito, naturalmente e registada a importância que atribui à opinião e à conclusão da CNAF, eu farei todo o possível para que logo que haja alguma matéria que interesse e que seja devido enviar, eu próprio me encarregarei e assumirei esse compromisso perante esta comissão para a fazer chegar o mais cedo possível, como de resto não é por simpatia nem para atribuir, mas é naturalmente por meu dever, faça o que aqui foi dito hoje e considerado.
Muito obrigado. Agradecemos à Confederação Nacional das Associações de Família a sua presença hoje aqui, ao Dr. Manuel Pavão em particular. Os seus deputados, agradecemos também a vossa presença. Como sabem, a próxima audição foi adiada, Federação Portuguesa pela Vida, provavelmente para setembro.